os materiais do tabernáculo que constituíram o fundamento da fé. Êxodo capítulo 25, versículos 1 a 9. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze e estofo azul e púrpura e escarlate e linho fino e pelos de cabra e peles de carneiro tintas de vermelho e peles finas e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. A palavra em Êxodo, capítulo 25, fala sobre os materiais do tabernáculo. Eu penso que, se eu fizer um livro sobre a palavra da salvação planejada de Deus, que apareceu no tabernáculo, e o entregar a muitos cristãos ao redor do mundo, seria uma tremenda confirmação do Evangelho para muitas pessoas. Quando as pessoas vierem a conhecer a palavra da verdade revelada no tabernáculo, muitos aspectos confusos de sua fé serão devidamente organizados através da palavra da verdade. E à medida que as palavras do Evangelho da água e do Espírito forem confirmadas, será de grande ajuda em sua vida de fé. Vidas lastimáveis. Quando pensamos sobre a vida humana, ela é verdadeiramente lastimável. A vida humana parece viver brevemente neste mundo como um deserto e retornar ao pó em vão. Mas por causa de seus próprios pecados, um sofrimento terrível os aguarda eternamente. Muitas pessoas vivem sem nenhum propósito durante seu tempo neste mundo e estão se dirigindo para o inferno sem encontrar a Deus que deu a salvação. Esta é a vida humana. Mas se isso é tudo o que há na vida humana, quão lastimável seria? O que aconteceria com tais pessoas se não houvesse o Messias? Se a vida humana fosse apenas jogada aleatoriamente neste vasto mundo, vagando sem nenhum propósito e então desaparecendo na escuridão, seria verdadeiramente lastimável e lamentável. Mesmo quando olhamos para as pessoas próximas a nós, reconhecemos que este é verdadeiramente o caso. Quando eu estava vindo de carro há pouco tempo, vi um homem idoso, de cerca de 60 anos, usando um chapéu e andando ao longo da estrada. Sua vista de costas, com a cabeça profundamente curvada e os ombros caídos, parecia extremamente desolada. Quando buzinamos a buzina do nosso carro, o velho se virou, e imediatamente vimos que seu rosto estava cheio de profunda tristeza. Todos nós, no carro, ficamos por um momento perdidos em pensamentos depois de ver a expressão do velho. Aquele velho provavelmente estava sentindo a futilidade da vida. Sua vida já vazia. Ao encontrar o outono sombrio, pode ter se sentido ainda mais vazia, experimentando a futilidade da vida ainda mais profundamente. Não apenas aquele velho, mas todas as pessoas, todas as vidas humanas, são de fato verdadeiramente lastimáveis. Antes que percebamos, envelhecemos tanto, e o que preencheu nossas vidas são as rugas profundamente marcadas que contam daqueles anos difíceis. Muitas pessoas viveram com dificuldade, sem sequer ter o lazer de olhar para o seu passado. Todos os pais viveram com trabalho árduo por seus filhos e por suas famílias. Mas no crepúsculo de suas vidas, não resta nada, tornando-os indescritivelmente melancólicos. Lágrimas fluem por todo o corpo devido às suas emoções intensas. É somente quando a vida humana fluiu por muito tempo e atingiu uma idade de maturidade que eles olham para o seu passado e sentem que esta atmosfera de outono é exatamente como sua própria condição. Neste outono, quando todas as folhas da vegetação caem e apenas o inverno está à frente, eles reconhecem que suas próprias vidas também desaparecerão da mesma forma e se arrependem disso, mas não há nada que possam fazer a respeito. Além disso, o que aguarda a vida que segue sem encontrar o Deus Messias? Aqueles que seguem sem encontrar o Messias são eternamente lastimáveis. Eu também teria vivido uma vida realmente lastimável se não tivesse encontrado o Senhor. Se todos vocês não tivessem encontrado o Senhor, para onde teriam ido depois de viver como pessoas lastimáveis? Neste mundo, há pessoas demais que reservaram a infelicidade para si mesmas por não encontrarem o Senhor. É realmente lamentável que haja tantas pessoas neste mundo que reservaram a infelicidade para si mesmas desta forma. Um leitão pode apenas grunhir e pensar somente em comida deliciosa todos os dias até encontrar seu fim. Mas nossa vida humana é diferente de tais porcos. Então devemos pensar enquanto olhamos para o futuro eterno. A maioria das pessoas encontra seu fim com arrependimento por si mesmas. Elas vêm a saber que existe um céu eterno. Mas porque têm pecados, elas mesmas reconhecem que são muito inadequadas para entrar naquele lugar. O fato de que haja tantas vidas neste mundo que suspiram e se arrependem assim é lamentável demais. Quando pensamos que a maioria das vidas humanas não pode ir para o bom lugar que Deus preparou e realmente desaparecem deste mundo sem cumprir o propósito para o qual nasceram, é lastimável e lamentável demais. É por isso que se diz que a vida humana é como uma dificuldade. As pessoas dizem que a vida humana é como a dificuldade de viver para sobreviver no deserto. É porque os humanos apenas nascem e lutam para sobreviver em dificuldade até a morte, e então falecem. Quando nos lembramos do fato de que a vida é assim, não há dúvida de que explicar a verdade deste tabernáculo a todas as pessoas e ajudá-las a encontrar o Messias é um trabalho extremamente importante. Isso é porque Deus encontra os pecadores em sua casa através da oferta sacrificial que Ele designou e lhes dá a salvação do pecado. O tabernáculo é a casa de Deus. Deus encontra os pecadores no tabernáculo, que é a casa de Deus, através de ofertas sacrificiais que têm a graça da remissão dos pecados. Mas eu farei com que vocês construam uma casa para mim, para eu habitar, e lá sobre o propiciatório, dentro do tabernáculo, eu me encontrarei com vocês. Portanto, todas as pessoas podem encontrar a Deus somente dentro da casa de Deus, o tabernáculo. Esta fé que crê na verdade sobre o tabernáculo é uma verdade preciosa que não pode ser trocada por nenhuma outra coisa neste mundo e não pode ser comprada por nenhum preço. Nós que temos a fé cristã, crendo em Jesus Cristo como nosso Salvador, cremos que conhecer este tabernáculo com precisão e entrar em um caminho ainda mais abençoado através da fé é o caminho. Estamos vivendo com verdadeira gratidão diante de Deus. Há muita felicidade em meu coração imaginando onde poderia haver pessoas vivendo vidas tão abençoadas como nós estamos. Embora a vida humana seja verdadeiramente lastimável, as pessoas vivem sem conhecer bem suas próprias vidas. Contudo, Deus quer fazê-los perceber quão teimosamente errados eles estão vivendo diante de Deus e dar-lhes um coração arrependido. Mas eles não ouvem o precioso evangelho que Deus deu gratuitamente, e eles tentam viver sem abrir seus corações nem um pouco. Quando olhamos para o Êxodo, nós vemos as 10 pragas que Deus trouxe sobre o faraó. As pragas que Deus trouxe sobre o Egito foram todas as 10 pragas. Deus ordenou ao faraó que deixasse ir o meu povo que vive no Egito. Ele ordenou que, se você não o fizer, eu trarei 10 pragas sobre você. Mas o faraó não acreditou no que Deus havia dito, foi teimoso e veio a sofrer todas as 10 pragas que Deus havia prometido. O faraó estava sendo teimoso de forma errada. Além disso, somente após receber todo o castigo que Deus havia trazido, ele deixou os israelitas irem, e isso foi porque ele era mantido cativo por Satanás. Isso fala da teimosia errada que está dentro de cada um de nós. Tais pessoas não podem receber a remissão dos pecados que Deus designou no tabernáculo de Deus e viver com Deus pela fé. Tais pessoas são tão teimosas que elas rejeitam e não creem na verdade de Deus com uma teimosia como tendões de baleia. Portanto, há muitos que não podem encontrar aquele Deus da verdade e vivem como pecadores e perecem. Eu acho esse fato triste demais. Muitas pessoas estão sendo teimosas demais de forma errada diante de Deus. Quando tais pessoas encontram alguma situação dolorosa, elas abandonam sua teimosia por um tempo, mas quando a situação parece melhorar um pouco, elas novamente rejeitam a vontade de Deus, não creem no Senhor e são teimosas. Então elas vêm a encontrar a segunda praga. Quando elas encontram uma praga, elas recuam um pouco. Mas isso é apenas por um momento, e logo elas novamente não ouvem a palavra de Deus e desafiam a Deus. Assim elas encontram a terceira praga, e consecutivamente a quarta praga, a quinta praga, a sexta praga, a sétima praga, a oitava praga, a nona praga. E finalmente, após sofrerem todas as pragas até a última praga, elas se rendem e perecem. Porque eles não creem no que o Messias fez. Há muitos que sofrem o tormento do inferno como a praga final. Assim, a vida humana é verdadeiramente tola. É por isso que toda a vida humana é verdadeiramente lastimável. Embora a vida humana seja lastimável diante de Deus, você deve se aproximar da palavra do tabernáculo, sabendo que ser capaz de encontrar Deus no tabernáculo é uma grande bênção. Depois que Deus disse a Moisés para subir ao Monte Sinai, ele disse: Proíba os israelitas, proíba os animais também. Deus falou os 10 mandamentos a Moisés no Monte Sinai: Não terás outros deuses diante de mim, não farás ídolos, nem te curvarás a eles. Não tomarás o meu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E assim por diante, Deus ordenou 10 coisas. Além disso, Deus falou sobre o que deve ser observado na vida diária. E se você somar tudo isso, torna-se 613 coisas. O que fazer quando um animal se perde? O que fazer quando o animal de outra pessoa cai em um poço? Não cometa incesto. Quando você usar um servo, use-o por até 6 anos e liberte-o no 7º ano. E se o mestre der uma serva a um servo que veio sozinho e o casar para que ele tenha filhos, no 7º ano, mande-o sair sozinho como ele entrou sozinho. E assim por diante, ele deu 613 mandamentos. Desta forma, ele falou todas as leis éticas que devemos observar em nossas vidas, tais mandamentos e todas as leis da fé que devemos guardar diante de Deus. Quando combinados, estes são os 613 mandamentos e leis. As ofertas que Deus exigiu de nós. Deus falou através de Moisés, dizendo: Você desça ao pé da montanha, reúna os anciãos e proclame os mandamentos de Deus. Então os israelitas ouviram aquelas palavras de Deus e disseram: Todas são palavras certas, portanto nós todos as guardaremos, e fizeram um juramento com sangue. Mas desta vez, novamente, Deus chamou Moisés para subir a montanha. E a palavra que ele falou desta vez foi para construir o tabernáculo. Deus falou aos israelitas através de Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Falando assim, ele enumerou as ofertas. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze e estofo azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabra e peles de carneiro tintas de vermelho, e peles finas, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. Deus exigiu tais ofertas como ouro, prata, bronze, fio azul, fio púrpura, fio escarlate e linho fino torcido, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, peles de lontra marinha e madeira de acácia, que é a árvore de acácia de Israel. Havia um propósito para Deus lhes dizer para trazerem tais ofertas. Esse propósito era para Deus construir uma casa resplandecente, sem pecado, nesta terra onde Deus habitaria, para encontrar os israelitas e para tirar os seus pecados. Contudo, isso não significa que Deus lhes disse para trazerem dinheiro para construir um edifício de igreja visível hoje. Deus lhes dizendo para oferecerem aquelas ofertas diante dele significava que Deus as receberia e as usaria para construir a casa de Deus, que é uma cópia da salvação do pecado. Na verdade, Deus recebeu essas ofertas para nos livrar, a nós humanos, do pecado e para nos salvar do julgamento. Foi para que o próprio Deus nos encontrasse, a nós, vidas humanas lastimáveis, lavasse os nossos pecados, tirasse os nossos pecados e nos tornasse o povo de Deus. Os segredos espirituais das ofertas que Deus lhes disse para trazer. Nós devemos pensar sobre esta parte no texto onde Deus lhes diz para trazer ofertas. Então, ao conhecer corretamente como Deus constrói o tabernáculo, nós devemos examinar nossa fé. Portanto, nós também devemos saber que tipo de fé nós devemos ter diante de Deus hoje. Primeiro, ele lhes disse para trazer ouro, e então ele lhes disse para trazer prata e bronze. Ouro e prata foram usados para coisas como os pilares e as faixas da casa de Deus no tabernáculo, e a arca e o candelabro dentro dele. Enquanto o ouro e a prata foram todos usados para construir a casa de Deus no tabernáculo, o bronze foi todo usado para coisas enterradas no chão. O bronze também foi usado para as argolas que conectavam as peles de carneiro das coberturas do tabernáculo. Além disso, fio azul, fio púrpura e fio escarlate ainda foram usados para construir a casa de Deus. O fio azul foi usado para fazer a veste exterior do sumo sacerdote. E o fio usado para fazer o peitoral que segurava os 12 tipos de pedras presas ao peito do sumo sacerdote também foi tecido com fio azul, fio púrpura e fio escarlate. Em outras palavras, eles prenderam 12 tipos de pedras ao peitoral do sacerdote, tecido com fio azul, púrpura e escarlate, e o penduraram no peito do sumo sacerdote. Além disso, o fio azul foi usado como cortinas no tabernáculo. E sempre foi usado para a veste exterior do sumo sacerdote que servia a Deus no tabernáculo e para conectar as argolas. Além disso, fio azul, fio púrpura e fio escarlate foram usados para as cortinas das portas do tabernáculo. Eles foram usados para a porta de entrada do tabernáculo, a porta de entrada do lugar santo, a porta de entrada do lugar santíssimo e também para as cortinas do teto dentro do tabernáculo. Como resultado, isso significa que eles foram usados para a remissão dos pecados dos israelitas. Deus lhes disse para trazer ofertas. Mas o que que isso nos diz? Todas essas ofertas foram usadas para a remissão dos pecados dos israelitas. Os israelitas ofereciam tais ofertas diante de Deus. Mas que tipo de ofertas, isto é, que tipo de obra nós devemos fazer diante de Deus agora? Nós devemos ter a fé que crê na verdade revelada nos materiais do tabernáculo, pela fé. O ouro nos diz para termos uma fé que crê na palavra de Deus sem dúvida. A prata fala do dom da salvação. Ele nos disse para termos fé que crê no dom da salvação que o Messias deu inteiramente. A fé que o Senhor levou nossos pecados e foi julgado. E nós devemos crer que o Senhor realizou a obra da salvação com fio azul, fio púrpura, fio escarlate e linho fino retorcido, e nos salvou completamente de todos os pecados e de todo o julgamento. O fio azul significa que o Messias veio a esta terra e foi batizado para levar nossos pecados, e o fio púrpura significa que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Deus, e que ele veio a esta terra vestindo carne humana, e o fio escarlate fala dele levando todos os nossos pecados. E indo para a cruz para derramar seu sangue e morrer por nós. Jesus falou do fio azul, do fio púrpura e do fio escarlate. Ele levou nossos pecados ao ser batizado, morreu na cruz e ressuscitou da morte para nos salvar. Não apenas isso, mas o Senhor cumpriu o linho fino retorcido, isto é, o que Deus havia falado no Antigo Testamento, exatamente no Novo Testamento. Então nós devemos ter fé que crê na verdade. O Senhor hoje removeu os pecados de todas as vidas dignas de pena, a sua, a minha e a de todos, através da salvação mostrada no fio azul, púrpura e escarlate, e exigiu de nós que tenhamos fé nesse evangelho da verdade, Portanto, quando olhamos para estas ofertas que Deus lhes disse para trazer para construir o tabernáculo, nós podemos realmente saber por que devemos conhecer e crer no Evangelho da água e do Espírito diante de Deus. Nós realmente chegamos a conhecer a razão pela qual devemos ter fé no fio azul, púrpura e escarlate diante de Deus. O que nós devemos saber através das ofertas do tabernáculo é que Jesus Cristo unilateralmente tirou nossos pecados e falou de sermos libertos do pecado e do julgamento, ao recebermos, pela fé, o dom da salvação que Ele nos deu inteiramente. Deus levou inteiramente todos os nossos pecados e recebeu todo o julgamento por nossos pecados. E Ele exige de nós a fé que crê nisso. Portanto, através dessas ofertas que Deus exigiu dos israelitas, nós devemos primeiro saber e ter que tipo de fé nós devemos possuir para vir perante Deus. A oferta que Deus lhes disse para trazer, a oferta que deveria ser oferecida perante Deus, a fé que Deus quer, tal fé é a fé que crê na verdade revelada no azul, púrpura e escarlate. Nós devemos examinar se temos uma fé inútil que não é tal fé, e se temos ignorado a fé que é absolutamente necessária para nossa salvação. E eu espero que vocês vejam isso com precisão e percebam a necessidade de ter tal fé. Se nós temos negligenciado a fé que crê no Evangelho da água e do Espírito que o Senhor desejou de nós, não deveríamos tê-la mesmo agora? Se nós tivermos uma fé errada, uma fé inútil, não deveríamos abandoná-la mesmo agora? Então nós deveríamos verdadeiramente encontrar Deus na casa de Deus, dar graças perante Deus e viver recebendo e desfrutando de todas as bênçãos que Deus preparou. Receber a remissão dos pecados de acordo com a vontade de Deus, encontrar-se com Deus e viver feliz para sempre, nós devemos saber corretamente que esta é a fé com a qual Deus se agrada. Nós devemos ter a fé correta. A fé que Deus quer está toda expressa nestas ofertas que Deus lhes disse para trazer. Ouro, prata e bronze. Agora, examinemos onde o ouro, a prata e o bronze foram usados no tabernáculo. No tabernáculo, o ouro foi usado para os candelabros, a mesa dos pães da proposição, o altar do incenso, o propiciatório e a arca, todos os quais estavam dentro do lugar santo e do Santíssimo. O ouro fala da fé que crê na palavra de Deus. O bronze foi usado para as bases que sustentavam os pilares do tabernáculo, as estacas e o altar do holocausto. Parte do bronze está enterrado no chão. O bronze que está enterrado no chão fala do juízo pelo pecado, e o bronze fala das pessoas serem aquelas que receberão o juízo de Deus por causa de seu pecado de não serem capazes de guardar a lei. Qual é a fé espiritual a respeito do ouro, da prata e do bronze? Ela forma o fundamento da fé em receber o dom da salvação que Deus deu. O bronze fala do Senhor vindo a esta terra e se tornando a oferta sacrificial de holocaustos, ofertas queimadas ou ofertas pelo pecado realizadas no tabernáculo, recebendo assim o juízo por nossos pecados em nosso lugar, visto que todas as pessoas, sem exceção, são pecadoras que não conseguem guardar perfeitamente a lei e nós deveríamos morrer por causa do pecado. Por causa do pecado que cometeram, os pecadores traziam um sacrifício sem defeito ao tabernáculo e, de acordo com a lei sacrificial que Deus estabeleceu, eles impunham as mãos sobre a cabeça do animal sacrificial imposição de mãos para transferir seus pecados, e o sacrifício que recebia esses pecados derramava sangue e morria no lugar do pecador. Ao fazerem isso, os pecados dos israelitas, que não tinham outra escolha ou não ser ir para o inferno por causa do pecado, recebiam remissão, e eles conseguiam escapar do juízo pelo pecado. Pensemos sobre o fio azul, púrpura e escarlate, e o linho fino torcido. Esses quatro fios coloridos foram usados para a porta do pátio do tabernáculo, a porta do lugar santo e a porta do Santíssimo. Esses quatro fios nos dizem a verdade, que de acordo com a profecia no capítulo 2 de Gênesis, o Senhor viria como a semente da mulher, que nosso Senhor veio a esta terra, foi batizado, e morreu na cruz para salvar os pecadores do pecado, e que aquele que nos salva é, em essência, Deus. Esses quatro fios foram usados não apenas para as portas do tabernáculo, mas também para as vestes do sumo sacerdote e para o teto do tabernáculo. Esta era a aliança de que Jesus Cristo viria a esta terra e cumpriria o ministério do fio azul, púrpura e escarlate para nos salvar do pecado. E o Senhor de fato cumpriu essa promessa e nos salvou dos pecados do mundo. O ponto mais central na porta do tabernáculo é o fio azul. Qual é a razão pela qual Jesus Cristo veio a esta terra como o Messias e teve que ir para a cruz? É porque ele foi batizado. O fio azul fala de Jesus sendo batizado, o fio púrpura fala de Jesus sendo o rei, e o escarlate fala de Jesus Cristo sendo crucificado e derramando seu sangue por nós. O fio azul, púrpura e escarlate e o linho fino torcido são os materiais do dom da salvação, pelo qual Jesus Cristo veio a esta terra como o Messias e levou os seus e os meus pecados. Muitas pessoas no mundo falam apenas de Jesus Cristo ser o Filho de Deus e fundamentalmente Deus, e de seu sangue na cruz. Na verdade, Deus falou claramente através do tabernáculo que isso por si só não é a verdade. O apóstolo Pedro disse em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo testifica que, ao receber o batismo, que é o sinal que nos salva, ele cumpriu a promessa da salvação e estabeleceu completamente o fundamento da fé. Quem é o nosso Messias? Messias significa Salvador, e fala de Jesus vindo à Terra e recebendo o batismo para levar todos os pecados da humanidade, removendo assim todos os seus e os meus pecados. Deus lhes disse para tecerem fio azul, púrpura e escarlate, e linho fino torcido para fazer a porta do pátio do tabernáculo. Havia um propósito para o nosso Senhor, que é o Rei dos Reis e o Mestre do Céu, vir a esta terra vestindo carne humana, para cumprir a verdade do fio azul, púrpura e escarlate, e do linho fino torcido. O Senhor veio a esta terra em carne e recebeu o batismo de João Batista, o representante da humanidade, para cumprir toda a justiça de Deus. E isso foi o mesmo que a oferta sacrificial no Antigo Testamento, recebendo a imposição de mãos do sumo sacerdote e transferindo os pecados dos israelitas. Isto é, Jesus veio a esta terra como uma oferta sacrificial pelos pecados de todos os pecadores na era do Novo Testamento. Assim como as ofertas sacrificiais do Antigo Testamento, foi batizado, foi crucificado e foi julgado pelos pecados do mundo. Jesus foi batizado por João Batista como um cordeiro sacrificial e cumpriu a verdade do fio azul. Jesus foi batizado e levou os pecados da humanidade de uma vez por todas. A maioria daqueles que acreditam no cristianismo não conhece e não pode acreditar no batismo que Jesus recebeu, que é a verdade do fio azul. Então eles não receberam a remoção dos pecados de uma vez por todas, e assim acabam se tornando pessoas piores do que as de outras religiões. Se não podemos interpretar corretamente que Jesus Cristo veio a esta terra e foi batizado para tomar sobre si os nossos pecados, então aqueles que acreditam em Jesus perderão todo o fundamento de sua fé. O fio azul é precisamente o caminho e a verdade de que o Messias veio a esta terra e levou os pecados do mundo. A razão pela qual Jesus Cristo foi crucificado, derramou sangue e morreu, foi porque nossos pecados foram transferidos para ele através do batismo. Porque Jesus tomou sobre si os nossos pecados, através do batismo que recebeu de João. Jesus pôde morrer na cruz daquela maneira, e seu sacrifício na cruz por nós não se tornou em vão. Jesus Cristo, o Messias, pôde completar nossa salvação sendo batizado e morrendo na cruz, recebendo completamente o julgamento por nossos pecados. Se Jesus Cristo, o Rei dos Reis, tivesse vindo a esta terra, mas não tivesse sido batizado por João Batista, o representante da humanidade, para levar nossos pecados, então não importa quanto sofrimento e dificuldade ele suportasse e morresse na cruz, sua morte não teria sido nada além de uma morte em vão. O cristianismo de hoje perdeu o significado do fio azul. No entanto, o cristianismo de hoje se desvia do fio azul e tem uma forte tendência a interpretar a palavra de Deus arbitrariamente, de acordo com seu próprio entendimento, o que em breve será julgado como um grande pecado. O fio azul, púrpura e escarlate, e o fio de linho fino torcido branco, usados para a porta do pátio de entrada do tabernáculo, falam da verdade da salvação, que nosso Messias Jesus Cristo veio a esta terra em carne humana para nos salvar do pecado, e teve que ser batizado e morrer na cruz. Jesus levou todos os nossos pecados. Como Jesus levou nossos pecados? Ele os levou através do batismo que recebeu de João. Somente ao levar os pecados do mundo, Jesus pôde se tornar nosso verdadeiro Salvador. É por isso que a porta do tabernáculo é tecida com estes quatro fios. Isso fala de Jesus vindo à terra, sendo batizado, derramando seu sangue na cruz e ressuscitando da morte. Que este Jesus era Deus. Na Bíblia, o linho fino torcido é o fio branco, e fala da palavra de Deus, que Deus proferiu palavras proféticas no Antigo Testamento, e cumpriu essas palavras proféticas no Novo Testamento. E o fio azul fala do Senhor vindo a esta terra como uma oferta de sacrifício, sendo batizado e tomando sobre si nossos pecados, como ele prometeu nos salvar. O fio púrpura significa que aquele que levou nossos pecados era o próprio Criador que nos criou. Como nosso Deus da salvação, ele veio a esta terra para salvar seu povo de seus pecados e levou os pecados dos pecadores. A porta do pátio do tabernáculo é feita deste fio azul, púrpura e escarlate, e de linho fino torcido. Jesus é a porta da salvação para entrar no reino dos céus. Essa porta é uma porta feita de fio azul, púrpura e escarlate, e de linho fino torcido. Jesus é o Salvador dos pecadores. O fato de Jesus ter sido batizado por João e crucificado foi o dom da salvação que salvou os pecadores do pecado. Por que o cristianismo de hoje não conhece corretamente o batismo que Jesus recebeu? O cristianismo falhou em encontrar Deus completamente e, assim, caiu em se tornar uma religião mundana. Portanto, o cristianismo deve agora crer em Jesus Cristo, lançando o fundamento claro da fé no fio azul, púrpura e escarlate. Esse fundamento da fé é a fé que crê que o Senhor veio a esta terra e salvou você e a mim dos pecados do mundo através do fio azul, púrpura e escarlate e do linho fino torcido. Jesus veio a esta terra e realizou o dom da salvação através do batismo e do sangue da cruz que nos salva do pecado. Especificamente, Jesus veio a esta terra vestindo carne humana, levou os pecados do mundo através do batismo que ele recebeu de João e do sangue da cruz, e morreu na cruz para receber o julgamento pelo pecado que você e eu deveríamos ter recebido em nosso lugar. Jesus, que nos salvou através da água e do sangue desta maneira, é fundamentalmente o mestre da criação que fez você e a mim. E é aquele mesmo que nos deu o dom da salvação que salvou você e a mim do pecado. Jesus, que nos salvou de todo o pecado e julgamento, se torna nosso verdadeiro Salvador. Os materiais do tabernáculo nos falaram isso. Portanto, ao crer no material deste tabernáculo, nossa fé deve se tornar muito clara. Ao crer em Jesus, que veio como nosso Messias, como nosso Salvador, devemos crer clara e certamente em nossos corações em Jesus Cristo, que recebeu o batismo, recebeu todo o julgamento na cruz e ressuscitou dos mortos após 3 dias. O Salvador que nos deu o dom da salvação de todos os nossos pecados, através do batismo que Jesus recebeu e do sangue que ele derramou na cruz, não era apenas um ser humano, mas era o Criador que criou a humanidade e todas as coisas no universo. Nós devemos confessar nossa fé do fio azul, púrpura e escarlate. Sem tal confissão de fé, crer em Jesus como Salvador não faz sentido. Você já jogou um jogo de revezamento de palavras? É um jogo onde a primeira pessoa recebe uma frase e passa essa frase para outra pessoa, apenas através dos movimentos dos lábios. Assim, a segunda pessoa que recebe qual palavra ou frase é, olhando para os movimentos dos lábios da pessoa à sua frente, a passa para a terceira pessoa da mesma maneira. E quando é finalmente passada para a última pessoa desta maneira, a última pessoa adivinha a frase original. Se o revezamento começou com a palavra ventilador elétrico, ela começa a mudar pouco a pouco ao passar por duas ou três pessoas. No final, a última pessoa responde burro. O cristianismo agora tem a fé errada, assim como a última pessoa em um jogo de revezamento de palavras que dá uma resposta completamente errada. Por que que isso é assim? Porque eles não lançaram o fundamento da fé sobre a fé do fio azul, púrpura e escarlate. O cristianismo de hoje não lançou seu fundamento na fé do fio azul, púrpura e escarlate. Se o fundamento da fé não for preciso, não importa o quanto alguém acredite em Jesus e tente aplicá-lo à sua vida, ele não pode ser aplicado. Quando o Senhor lhes disse para trazerem ofertas para construir o tabernáculo, ele primeiro lhes disse para trazerem ouro, prata e bronze. E em segundo lugar, ele lhes disse para trazerem fio azul, fio púrpura, fio escarlate e linho fino torcido. Portanto, todos os materiais usados neste tabernáculo nos mostram que Jesus nos salvou através do batismo que ele recebeu de João, do sangue da cruz, da morte e da ressurreição. O fio azul foi usado não apenas para a porta do tabernáculo, mas também para as vestes do sumo sacerdote e para o teto do tabernáculo. Este é o evangelho que nos diz como o Senhor veio a esta terra e salvou você e a mim do pecado. Isso mostra o quão importantes são estas quatro fés fundamentais: fio azul, fio púrpura, fio escarlate e linho fino torcido, em nossa fé. Devemos estabelecer claramente o fundamento de nossa fé com base nesta palavra. Somente então poderemos crer em Deus, receber a eliminação dos pecados e nos tornarmos trabalhadores que propagam esta fé, para que quando o Senhor vier, possamos nos apresentar ousadamente diante de Deus com esta fé como pessoas de fé. Na verdade, a subserviência a potências estrangeiras ainda permanece entre as pessoas em nosso país, de modo que elas pensam que qualquer coisa do exterior é melhor. Quando os teólogos dizem que teólogos estrangeiros disseram algo, eles depositam grande confiança nessas palavras e confiam nelas ainda mais do que na palavra de Deus. Agora devemos escapar de tal ignorância e nos tornar aqueles que verdadeiramente creem na palavra de Deus e dependem e confiam em Deus. O batismo que o Senhor recebeu, o sangue da cruz e a verdade de que sua origem é Deus se tornaram a porta da nossa salvação. Assim como Pedro confessou, "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Se você crê em Deus e crê que Jesus, que é Deus, veio a esta terra para nos salvar do pecado, você também deve saber e crer que o Senhor veio a esta terra, foi batizado para levar nossos pecados, morreu na cruz, ressuscitou da morte e se tornou o nosso verdadeiro Deus da salvação. O batismo que o Senhor recebeu e o sangue da cruz são o fundamento da fé verdadeira que nos capacita a receber o dom da salvação. Se não podemos crer na fé do fio azul, púrpura e escarlate de acordo com a palavra de Deus, seria essa a fé verdadeira? A lei é uma sombra das boas coisas que hão de vir. Os materiais do tabernáculo nos mostram que o Senhor veio a esta terra vestindo carne humana, foi batizado, levou nossos pecados, morreu na cruz para receber o julgamento pelos pecados de você e de mim, e ressuscitou da morte para se tornar nosso Salvador. O Senhor prometeu no Antigo Testamento nos dar o dom da salvação através do fio azul, púrpura e escarlate e do linho fino torcido. Aquele que falou essa aliança foi o Rei dos Reis, e foi Jesus Cristo, que foi batizado e derramou seu sangue pelos pecadores. Esse Deus veio como Messias para você e para mim. O Senhor veio a esta terra vestindo carne humana como você e eu, levou os pecados de você e de mim através do batismo, morreu na cruz e ressuscitou da morte para se tornar nosso verdadeiro Messias e Salvador. Portanto, devemos conhecer e crer nisso completamente para estabelecer o fundamento de nossa fé. Devemos receber o dom da salvação crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Ouro, prata e bronze eram materiais usados no tabernáculo. Esses materiais se tornam o fundamento de nossa fé. Nós éramos aqueles que não tinham escolha a não ser ir para o inferno por causa de nossos pecados diante de Deus. O Senhor deu o dom da salvação a nós que éramos tais pessoas, isto é, àqueles que creem. O Senhor se tornou uma oferta sacrificial que foi batizada por João e morreu na cruz, salvando-nos completamente do pecado. Nós somos aqueles que apenas sabiam que receberíamos o julgamento pelo pecado por causa de nossos pecados, mas não sabíamos como ter a fé que apaga o pecado, e assim não tínhamos escolha a não ser ir para o inferno. No entanto, dentro da casa de Deus, havia o dom da salvação. Jesus veio a esta terra, tomou todos os nossos pecados sobre si, através do batismo, e morreu na cruz, resolvendo todos os pecados e julgamentos. Este é o dom da salvação. Deus realizou nossa salvação completamente e nós recebemos a salvação do pecado ao crer no dom da salvação que Ele nos deu. É por isso que Ele nos disse para oferecer fé como ouro, prata e bronze diante de Deus. Isso é porque Ele deu o dom da salvação àqueles que não tinham escolha a não ser ir para o inferno, e Ele salvou você completamente. Porque o Senhor veio a esta terra, levou todos os nossos pecados e recebeu todo o julgamento por nós. Verdadeiramente nos salvando, nós obtivemos completamente a salvação diante de Deus através da fé nesse dom da salvação. Desta forma, Jesus Cristo se tornou nosso Salvador completo. Portanto, devemos permanecer firmes com a fé que crê no dom da salvação. Devemos crer no fio azul, púrpura e escarlate, e no linho fino torcido, porque eles são o dom da salvação. Deus odiava o crer cegamente sem conhecer a palavra da Bíblia. Pelo de cabras, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles de lontra marinha. Esses materiais foram usados como coberturas para cobrir o tabernáculo. Eles primeiro o cobriram uma vez com uma cobertura tecida de fio azul, púrpura e escarlate, e de linho fino torcido. Depois o cobriram com uma cobertura feita de pelo de cabras. Depois o cobriram novamente com peles de carneiro tingidas de vermelho. E, finalmente, o cobriram com peles de lontra marinha. Desta forma, o tabernáculo foi coberto com quatro coberturas. A última cobertura colocada sobre o tabernáculo era de peles de lontra marinha. Portanto, o que ficava exposto na superfície do teto do tabernáculo era essa pele escura de lontra marinha. Lontras marinhas se referem a lontras do mar, e o tamanho de sua pele é aproximadamente do tamanho de uma pessoa ou menor, e sua pele podia servir como impermeabilizante para impedir que a água se infiltrasse. Então eles capturavam lontras e faziam coberturas de suas peles para usar como a cobertura mais externa do tabernáculo. Por causa disso, o tabernáculo era muito feio em sua aparência exterior. A cobertura mais externa tinha pelo escuro de lontra marinha, então não era muito bonita de se ver. Isso está dizendo que quando Jesus Cristo vier a esta terra por nós, Ele virá desta forma, em uma forma que não tem nada de desejável. Peles de carneiro tingidas de vermelho falam de Jesus Cristo vindo a esta terra e sendo sacrificado por nossos pecados. E o pelo de cabras fala de Jesus Cristo recebendo o batismo como uma oferta sacrificial, recebendo nossos pecados transferidos para Ele e sendo sacrificado na cruz para nos salvar. Portanto, esses materiais de cobertura do tabernáculo são o fundamento de nossa fé. Esta verdade é um material absolutamente indispensável para tal fé. Jesus Cristo veio a esta terra como uma oferta sacrificial, para nos dar o dom da salvação. As ofertas sacrificiais do Antigo Testamento, sem defeito que Deus designou, cabras, ovelhas e gado, recebiam a imposição de mãos, recebiam os pecados dos pecadores transferidos para elas, morriam e derramavam sangue, e eram queimadas, eliminando assim todos os pecados dos pecadores e salvando-os. Jesus Cristo morreu derramando seu sangue, porque ele veio a esta terra como um cordeiro sacrificial. E nossos pecados haviam sido transferidos para ele através da imposição de mãos. Assim como a oferta sacrificial que recebia a imposição de mãos era queimada no altar do Holocausto, Jesus foi batizado e recebeu o julgamento pelo pecado ao derramar seu sangue e morrer na cruz, salvando-nos assim dos pecados do mundo. Assim como o sangue da oferta sacrificial era aplicado nas pontas do altar do Holocausto e os nomes eram apagados do livro do julgamento diante de Deus, porque Jesus recebeu o batismo e derramou seu sangue, ele completou a expiação eterna com esse sangue e eliminou os pecados do mundo para nos salvar. Desta forma, todos os materiais do tabernáculo falam de Jesus Cristo e nos dizem que Jesus Cristo nos salvou dos pecados do mundo desta maneira. Do Antigo Testamento ao Novo Testamento, a palavra de que Jesus nos salvou do pecado é uma verdade sem um único erro. Os cristãos de hoje não acreditam que Jesus Cristo veio a esta terra como uma oferta sacrificial e foi batizado para levar nossos pecados, mas acreditam incondicionalmente apenas que ele morreu pendurado na cruz. Portanto, se seguirmos a fé dos cristãos atuais, seria uma fé bordada com fio escarlate e fio púrpura, excluindo o fio azul. Para eles, ignorando a cobertura feita de fio azul, púrpura e escarlate e de linho fino torcido, há apenas a fé errada que diz que eles precisam apenas de duas coisas: peles de carneiro tingidas de vermelho e peles de lontra marinha. Quando olhamos para muitas figuras do tabernáculo desenhadas por estrangeiros hoje, a maioria delas é desenhada de forma que não podemos dizer onde está o fio azul na porta do pátio do tabernáculo, porque eles não conhecem o evangelho da água e do espírito com precisão. Podemos ver que nas figuras que eles desenharam, a porta do pátio do tabernáculo é pintada inteiramente de vermelho e branco. No entanto, tal fé não é uma fé que Deus reconhece. Na porta do pátio do tabernáculo, o fio azul foi o mais usado, o segundo foi o fio púrpura, depois o fio escarlate e, em seguida, o fio branco. Portanto, quando olhamos para a porta do pátio, cada uma das quatro cores diferentes deve ser visível de relance. No entanto, a maioria das pessoas no mundo acredita sem conhecer o batismo que Jesus recebeu. Então elas ignoram os quatro fios usados no tabernáculo e fazem a porta do tabernáculo com apenas dois fios. Desta forma, eles estão astuciosamente enganando aqueles que, como estão, não conhecem bem a Deus e não conhecem a palavra de Deus. Essas pessoas são falsos profetas. A este respeito, Jesus disse: Satanás, o diabo, semeou joio no campo. Nas figuras do tabernáculo, eles omitem o fio azul e se tornam pessoas que espalham falsidades erradas. Portanto, embora as pessoas acreditem em Jesus, elas têm pecado, e embora acreditem em Jesus, elas caem na destruição por causa de seus pecados. Devemos ter um fundamento claro de fé. Não importa por quanto tempo você viva uma vida religiosa sobre uma fé que não tem um fundamento adequado, que benefício haveria para sua alma? A fé errada pode desmoronar a qualquer momento. De que adiantaria construir uma bela casa sobre o fundamento da fé errada? Não importa quão bem você sirva a Deus com um fundamento de fé erroneamente estabelecido. É, em última análise, como construir uma casa sobre a areia, de modo que quando os tufões sopram, os ventos sopram e as enchentes vêm, tudo desmoronará e cairá. Mas e a fé com um forte fundamento de fé? Ela nunca desmorona sob qualquer abalo. Deus disse que uma casa construída sobre a rocha que acredita na verdade tecida com fio azul, púrpura e escarlate e linho fino torcido não desmoronará. Na verdade, é assim. O que é a fé sobre a rocha? É a fé que acredita no fio azul, púrpura e escarlate, e no linho fino torcido. A fé de uma pessoa que construiu tal casa de fé não desmoronará em nenhuma situação. Portanto, este fundamento deve ser extremamente forte em nossa fé. Se acreditarmos sem saber com precisão o que o Senhor realmente fez, essa fé se torna uma falsa fé religiosa que Deus não quer. Madeira de acácia, azeite para luz, especiarias para o óleo da unção, especiarias para o incenso doce e ônix. A madeira usada para os pilares dos tabernáculos dentro do tabernáculo, o altar de holocausto e os pilares do santuário, era toda de madeira de acácia. A madeira de acácia é um tipo de árvore de acácia encontrada em Israel. Madeira se refere a nós, humanos, e o fato de que esta madeira foi usada para o altar de holocausto, onde sacrifícios de fogo são oferecidos, e para os pilares do tabernáculo significa que nós, humanos, como as acácias cujas raízes estão sempre enterradas no solo, somos fundamentalmente aqueles que só podem pecar e só podem receber o juízo. As pessoas devem reconhecer o fato de que são sempre injustas e só podem pecar. Azeite para a luz, especiarias usadas para o óleo da unção, especiarias para o incenso doce, especiarias para fazer incenso para queimar. E ônix são como a fé oferecida a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Messias que salvou você e a mim. O significado do nome Jesus é aquele que salvará o seu povo dos seus pecados. E Cristo significa o ungido. Então Jesus Cristo é Deus e nosso sumo sacerdote celestial que nos salvou. O Senhor veio a esta terra em carne, segundo a vontade de Deus Pai. Foi batizado, foi para a cruz e foi sacrificado por todos os pecados, dando-nos o dom da salvação. Este dever de sumo sacerdote celestial, que Jesus, que nos deu a salvação, assumiu, foi um dever tão belo. O éfode e as pedras a serem engastadas no peitoral. As pedras a serem engastadas no éfode e no peitoral são compostas por 12 tipos de pedras. O sumo sacerdote vestia as roupas de baixo, depois vestia um manto azul, e sobre ele vestia o éfode. Ele prendia o peitoral ao peito do éfode, que era usado a oferecer sacrifícios, e nele engastava 12 tipos de pedras. O ofício do sacerdote é abraçar todas as tribos de Israel e todas as nações do mundo em seu coração e ir perante Deus para oferecer sacrifícios por elas. Jesus, o sumo sacerdote do céu, também abraçou todas as nações deste mundo em seu coração e ofereceu seu corpo. Ele foi batizado por João, tomou sobre si os pecados e foi sacrificado, oferecendo-se assim diante de Deus Pai por seu povo. Os 12 tipos de pedras presas ao éfode e ao peitoral falam de todas as nações deste mundo, e o sumo sacerdote que as usava fala de Jesus Cristo que salvou todas as nações e as abraçou em seu coração. Nosso Deus lhes disse para trazerem tais ofertas e construírem um santuário onde Deus habitaria. Havia um significado espiritual na ordem de Deus para construir um lugar onde Deus habitaria com estas ofertas. Os israelitas sempre tinham pecado porque não conseguiam guardar a lei que Deus lhes deu. Portanto, Deus lhes disse, por meio de Moisés, para construírem o tabernáculo, e lhes deu a lei sacrificial para oferecerem sacrifícios no tabernáculo para a remoção do pecado. Deus recebeu as ofertas, fez com que eles construíssem o tabernáculo, que é a casa de Deus, e então os fez oferecer sacrifícios ali de acordo com a lei sacrificial, eliminando assim todos os pecados dos israelitas. Desta forma, Deus pôde habitar com os israelitas no tabernáculo. No entanto, há cristãos demais nesta terra que não creem no fio azul, púrpura e carmesim, e no linho fino torcido. Deus lhes disse para trazerem ouro, prata e bronze. Então por que eles não creem naquela verdade que dá a salvação? Não éramos nós, pessoas que não tinham escolha, a não ser ir para o inferno por causa de nossos pecados? Sendo você e eu pessoas que não têm escolha a não ser ir para o inferno, você ainda crerá no cristianismo como uma religião mundana? Se você creu dessa forma até agora, você deve se arrepender e retornar à fé como o fio azul, púrpura e carmesim e o linho. Você deve perceber que tem pecado diante da lei majestosa de Deus, reconhecer claramente que está destinado ao inferno por causa desse pecado e crer no Evangelho da água e do Espírito. Você e eu somos aqueles que só podem ir para o inferno, mas devemos crer no Evangelho da verdade, de que o Senhor veio a esta terra como o Messias, recebeu o batismo pelos pecados de você e de mim, foi para a cruz e derramou o seu sangue e foi sacrificado, salvando assim você e a mim do pecado e do juízo. A menos que creamos no Evangelho da água e do Espírito revelado no fio azul, púrpura e carmesim, o fundamento de nossa fé nunca poderá ser completamente estabelecido. Devemos pensar sobre isto. Deus nos disse para trazer fé no fio azul, púrpura e carmesim. Mas devemos saber se verdadeiramente temos fé no fio azul, púrpura e carmesim, ou se estamos apenas crendo na verdade revelada no fio carmesim e no fio púrpura. Talvez devêssemos examinar se estamos oferecendo a Deus a fé que se adequa aos nossos próprios gostos. Deus nos disse para trazer fio azul, púrpura e carmesim. Mas será que estamos talvez oferecendo fé como um fio de nylon? Se usarmos aqueles fios que Deus nos disse para trazer no tabernáculo, eles apodrecerão quando chover. E você sabe, tentar preparar essas coisas é cansativo demais. Então, por que você não experimenta fio de nylon? Isto tem garantia de 50 anos, e se você não tocar nele, durará 100 anos. E mesmo que você o enterre no chão, ele não apodrecerá por 200 anos. É realmente forte, não é? Será que estamos talvez fazendo isso? Devemos pensar se estamos oferecendo tais crenças auto-intoxicadas e supersticiosas a Deus do nosso lado. E se for o caso, devemos nos arrepender. Devemos dar meia volta. Entre nós, provavelmente há muitos que pensam que creem em Deus muito bem quando olham para si mesmos. No entanto, na realidade, há pessoas demais que sabem erroneamente e creem erroneamente. Misticismo prevalente no cristianismo de hoje. As pessoas que geralmente creem no cristianismo, em sua maioria, creem no misticismo. Tais pessoas não apenas não têm interesse no que a palavra de Deus diz, mas também não a conhecem bem. Como de qualquer forma não conhecem a palavra da verdade que o Messias deu, elas creem e seguem o Senhor apenas sendo fiéis aos seus próprios sentimentos ou emoções. E elas pensam que esses sentimentos são a verdade, porque oram fervorosamente a Deus sozinhas e se concentram em serem preenchidas com suas próprias emoções ou sentimentos que sentem ao orar, elas não conseguem discernir o que é a verdadeira fé em crer em Deus. Este crer em emoções e sentimentos que se sente dentro dos próprios pensamentos é uma crença mística. Aqueles que creem nesses sentimentos são místicos. Sentimentos que vêm ao orar, sentimentos que vêm ao louvar, sentimentos ao crer, sentimentos ao fazer a oração da madrugada, sentimentos que vêm ao orar a noite inteira, sentimentos que vêm ao ir para a oração no monte, sentimentos que vêm ao cometer pecado, sentimentos que vêm ao fazer a oração de arrependimento. Todos viver uma vida de fé apegando-se a algum sentimento que vem fortemente. Essa não é a fé daqueles que têm a fé no azul, púrpura e carmesim da qual o Messias falou. Geralmente, se olharmos para a história cristã de hoje, 99,9% é crença mística. Em outras palavras, não seria um exagero dizer que todo o cristianismo, exceto a igreja primitiva, são místicos. Aqueles que não têm a fé do azul, púrpura e carmesim têm sentimentos à sua própria maneira e os confundem com a verdadeira fé. Eles dizem que encontraram Deus quando oraram e que se sentiram muito bem quando louvaram. Eles dizem: reunindo-se em encontros de louvor, todos levantaram as duas mãos juntas para se arrependerem de seus pecados, se apegaram à cruz e se engajaram no movimento para serem cheios do Espírito Santo. Naquele momento, seus corações estavam quentes como fogo, e eles realmente sentiram que Cristo era muito amável. O sangue que Cristo derramou pareceu tão grato em seus corações, e eles creram tão profundamente que o Senhor havia lavado todos os seus pecados, e, portanto, derramado seu sangue, o que os fez se sentirem tão bem. Então, em um dia em que a emoção esfriou, eles dizem: Mas agora esse sentimento secou completamente e há pecado em meu coração. Tal fé são crenças místicas. Independentemente da denominação ou seita, todos os cristãos precisam absolutamente da fé que crê no fio azul, púrpura e carmesim em seus corações. Aqueles que não conhecem bem a fé do azul, púrpura e carmesim mencionada na palavra de Deus, são todos pessoas que têm fé mística e supersticiosa. Tais pessoas são como aquelas que trazem fios de nylon em vez da fé do azul, púrpura e carmesim diante de Deus. Elas trazem uma fé vã para a qual Deus nem sequer olha, afirmando ser fé. Se você for ao cais, há cordas para amarrar barcos, certo? Corda de cânhamo grossa e áspera. O Senhor nos disse para trazer fio azul, púrpura e carmesim, e linho fino retorcido. Mas algumas pessoas trazem corda de cânhamo grossa e dizem: Senhor, por favor, receba esta fé. E algumas pessoas, quando vão ao pier, amarram barcos assim e também oferecem ao Senhor aqueles cabos de aço que seguram os postes de eletricidade para que não caiam. Esses cabos de aço são chamados de arame e eles enrolam um monte de arame, o amarram, o carregam e o colocam bem diante de Deus, dizendo: Por favor, receba isto. Deus nos disse para trazer fé no azul, púrpura e carmesim. Ele não nos disse para trazer cabos de aço, mas muitas pessoas trazem o que lhes parece melhor ou o que é mais fácil de obter. Algumas pessoas vêm diante de Deus com arame, corda de cânhamo, fio de nylon ou cipós de kudzu, mas Deus recebe apenas o fio azul, púrpura e carmesim como ofertas. Deus determinou claramente: a fé que eu recebo é a fé do azul, púrpura e carmesim. Diante de Deus, devemos trazer a fé do azul, púrpura e carmesim. Ele não foi um salvador que recebe quaisquer ofertas. E ao oferecer joias diante de Deus, devemos trazer as 12 joias que Deus designou. No entanto, entre as pessoas, há aqueles que trazem cobre ou ferro diante de Deus. Jesus é o dono de um ferro velho que aceita tudo? Não, ele não é. Contudo, Jesus não é um dono de ferro velho que aceita qualquer lixo como este. Ele não é um dono de ferro velho que aceita tudo quando você traz qualquer coisa. Ele não é um comerciante que aceita cabeças de prego quebradas quando você as traz. Jesus é o Salvador da humanidade, que quis realizar o ministério do fio azul, púrpura e escarlate por nós, e conceder misericórdia e amor verdadeiro aos pecadores, tirando seus pecados. É por isso que ele é chamado o Rei do Amor. Nosso pastor é realmente o Rei do Amor. Jesus é nosso verdadeiro Salvador. A fé que tal Senhor quer de nós foi determinada a apenas algumas coisas. Quando cremos e vimos diante do Senhor com apenas aquela fé que ele designou, o Senhor nos dá a salvação que ele prometeu. Contudo, entre aqueles que conhecem e creem erroneamente no Messias, vemos que há aqueles que são verdadeiramente teimosos, astutos e maliciosos. Tão teimoso quanto o faraó foi diante de Deus. Quando Deus disse ao faraó: Assim diz Jeová, deixa o meu povo ir, o faraó disse: Quem é Deus? Quando lhe disseram: Deus é tal ser, e o informaram da existência de Deus, ele deveria ter calculado, se rendido rapidamente e quebrado sua teimosia. Se ele realmente não podia acreditar e tinha que ser teimoso, teria sido melhor suportar uma vez e depois quebrar sua teimosia quando encontrasse umas duas pragas. O faraó foi teimoso e não seguiu a palavra de Deus mesmo depois de encontrar a praga em que todas as rãs saíram da água e cobriram o país inteiro. Quão tolo e lastimável foi esse comportamento! Piolhos infestaram todo o palácio do faraó. Piolhos pululavam nas latas de lixo, pululavam no teto, pululavam no chão, pululavam aqui e ali, pululavam nos cobertores, pululavam nas roupas, e quando ele ia para a cozinha, piolhos pululavam por todas as paredes. Mas ainda assim o faraó não se rendia. Como alguém poderia viver em um lugar infestado de piolhos? Então ele deveria ter dito: Ó, Deus está me mostrando diretamente que ele é o Rei dos Reis, porque eu não ouvi a palavra de Deus. Embora eu seja um rei desta terra, não posso me comparar a Deus. Embora eu seja o rei da maior nação desta terra e tenha o poder de governar o mundo inteiro, Deus tem um poder maior que o meu. Então ele trouxe esta praga porque eu não quis ouvir a sua palavra. E ele deveria ter se submetido. Teria sido sábio da parte dele calcular e se render rapidamente. Se ele pensou, eu absolutamente não posso fazer tais coisas, não importa o quão forte ele fosse, ele deveria ter se rendido diante de Deus, dizendo: Deus, tu és o primeiro, eu sou o segundo, vamos fazer desta forma. Mas porque ele foi teimoso, os piolhos vieram a infestar todo o país e todas as pessoas. Por causa dessas pragas, todas as pessoas não podiam fazer nada. Todos estavam em um estado tão insuportável por causa dos piolhos que tiveram que sair para caçar piolhos. Como poderiam fazer seu trabalho tranquilamente? Para pegar os piolhos, eles devem ter chamuscado cada casa com tochas. Então deve ter havido muitas casas em chamas, e o cheiro acre de piolhos queimando deve ter se espalhado por toda a aldeia. Há coisas que os humanos podem fazer e coisas que não podem fazer. Visto que Deus é o dono de todas as coisas, Deus é aquele que controla a vida e a morte, a sorte e o infortúnio, as bênçãos e as maldições. Se for esse o caso, não devemos resistir diante de Deus pensando que estamos de alguma forma bem, mas devemos pensar racionalmente e quebrar nossa teimosia. Entre nós, humanos, podemos resistir uns aos outros discutindo quem é melhor ou pior, mas não podemos fazer isso diante do Messias. Devemos pensar sobre que tipo de pessoa eu devo me tornar diante de Deus. Devemos pensar profundamente se nos tornaremos aqueles que resistem diante de Deus ou aqueles que são gentis e mansos de coração. E devemos chegar à conclusão clara, né, de que devemos nos tornar mansos diante de Deus. Mesmo que nos exibamos na frente das pessoas e ajamos com loucura, devemos nos tornar aqueles que são humildes de espírito diante de Deus. Uma pessoa que diz: Deus, eu estava realmente errado, só Deus está certo, é uma pessoa correta. Essa pessoa é alguém que pode ser salva de uma vida amaldiçoada. Para uma vida que se afastou de Deus por causa do pecado, ser abraçada nos braços de Deus e comer mel, é nascer de novo da água e do Espírito. Neste mundo como um deserto, o que há para se esperar em uma vida que vive tão em vão, vagueia sem rumo no campo estéril e retorna a um punhado de cinzas? A única maneira para essa vida que retorna ao pó, essa vida que finalmente entrará no poço de fogo, ser salva é crer no Evangelho da água e do Espírito e receber a remissão do pecado. Somente o Evangelho da água e do Espírito é o caminho para uma vida desesperada, que se opõe a Deus e sofrerá a destruição eterna por causa do pecado. Receber aquele amor misericordioso e amor de salvação diante de Deus e ser milagrosamente revivida. Portanto, as pessoas devem receber a salvação. Como pode uma pessoa desafiar a Deus? Quando Deus nos diz para trazer tais ofertas, devemos obedecer a essa palavra. Hoje você e eu devemos saber e crer que esta palavra para trazer ofertas significa: Ah, ele está nos dizendo para vir diante de Deus com este tipo de fé. O peitoral do sumo sacerdote era cravejado com 12 tipos de joias, e continha joias chamadas Urim e Tumim, e com isso o julgamento agora é feito. Isso significa que os servos de Deus receberam luz através do Espírito Santo dentro deles e através da palavra de Deus, para que fizessem julgamentos corretos. Agora, diante de Deus, devemos saber que a verdade do azul, púrpura e escarlate é a verdadeira verdade e a verdadeira salvação. Esta verdade do azul, púrpura e escarlate é verdadeiramente a salvação que nos salva, e nada mais é salvação. Todos os materiais do tabernáculo são ofertas relacionadas à salvação do pecado humano. Mas porque as pessoas são tolas, elas não creem na salvação da verdade realizada através do azul, púrpura e escarlate e resistem teimosamente sem motivo. O que acontece então? elas nunca podem receber a salvação. Diante de Deus, devemos até mesmo descartar nossa própria tolice. E devemos esvaziar nossos corações. Diante de Deus, devemos descartar nossos próprios pensamentos e teimosia e oferecer nossos corações obedecendo à palavra de Deus. Nunca devemos nos arrastar diante de Deus afirmando nossa própria teimosia. Podemos fazer isso diante das criaturas, mas se somos aqueles que creem em Jesus, não devemos fazer isso diante de Deus, no mínimo. Mas os humanos tolos desafiam diante de Deus e são gentis diante das pessoas. E isso está errado. Diante de Deus, devemos nos prostrar completamente e reconhecer que todas as palavras que Deus falou estão certas. E devemos crer e confiar na palavra de salvação realizada através do azul, púrpura e escarlate. Fé é confiar na palavra de Deus, crendo nela. Quando nos prostrarmos completamente diante de Deus, contamos a Ele todas as nossas dificuldades e nos apegamos a Ele dizendo, por favor, me ajude. Deus responde dizendo, eu resolvi isso desta e daquela maneira. Então nós, humanos, devemos aceitar dizendo, obrigado. Isso é fé. Mas eles trazem linha de pesca ou arame diante de Deus, em vez de fio azul, púrpura e escarlate, se gabam disso e pedem que ele aceite. Eu tenho este tipo de fé, eu creio nisso firmemente. Eles trazem tendão de baleia de algum lugar e estendem um feixe diante de Deus dizendo, eu mantive uma fé tão firme. Mas isso não é fé, é desafiar a Deus. Diante do Messias, devemos ceder nossa teimosia. Devemos nos humilhar diante de Deus. Diante de Deus, devemos nos reconhecer. A cada momento, devemos reconhecer como Deus fala e julga. Essa é a fé correta daqueles que creem em Jesus. Seguir e crer de acordo com a palavra de Deus é a atitude correta e o coração correto dos crentes. Diante de Deus, devemos fazer assim. Claro, entre as pessoas, podemos nos gabar de nossas boas qualidades uns para os outros, comparar, competir e desafiar uns aos outros. Embora aos olhos de Deus isso não seja nada mais do que comparar o tamanho de bolotas, as pessoas não têm escolha a não ser continuar vivendo dessa maneira. Todos, até mesmo um filhote de cachorro, reconhece seu dono e se prostra completamente diante de seu dono para seguir. Um cão verdadeiramente obedece ao seu verdadeiro dono, entende a voz do seu dono e segue apenas o seu dono. Quando lhe dizem não, até mesmo um cão entende imediatamente. Abaixa-se a cabeça, chora e se apega ao dono. Quanto mais se até os animais fazem isso, e as pessoas? Elas trazem uma fé feita por seus próprios pensamentos para oferecer. Elas se arrastam diante de Deus com seus próprios pensamentos, resistindo teimosamente com obstinação errada. Deus eliminou o pecado humano através do azul, púrpura e escarlate assim, e não diz nada às pessoas exceto, vocês devem crer apenas no que eu fiz. Contudo, as pessoas resistem teimosamente e desafiam a Deus. O Senhor nos disse para trazermos todos os nossos pecados, e Ele eliminou todos eles com fio azul, púrpura e escarlate, nos dando a remoção do pecado. Sendo assim, o Senhor nos disse para termos fé no fio azul, púrpura e escarlate. Mas as pessoas não creem nisso e respondem desafiadoramente ao seu dono. E então maldições vêm sobre ela. Se viermos diante do Messias não com a fé que o Messias quer, mas com a fé que ele não quer, o Messias fica zangado. Eles continuam vindo com teimosia como tendão de baleia dizendo, eu mantive este tipo de fé assim até agora. Então, por favor, me louve. Eu mantive a fé antiga assim, então, por favor, me louve. Ele os louvaria? Todos o tendão de baleia pode ser útil para cozinhar. Mas diante de Deus, uma fé errada como o tendão de baleia é completamente inútil. Deus usou fio azul, púrpura e escarlate para eliminar nossos pecados. Ele não disse que usou apenas fio púrpura, nem disse que usou apenas fio escarlate. E ele certamente não disse que usou tendão de baleia, assim como não há menção de ele usando fio de nylon. Na casa de Deus, dentro da lei da salvação que ele nos dá, O Messias exigiu a fé do azul, púrpura e escarlate. A palavra cristianismo significa um grupo que crê e segue Jesus. Então nós também somos cristãos. Mesmo aqueles que creram em Jesus como Salvador, mas não são nascidos de novo, aqueles que não receberam a remissão do pecado, e aqueles que não têm a fé que crê no fio azul, púrpura e escarlate. Todos eles, embora tenham crido à sua própria maneira, são cristãos diante de Deus. Mas eles são abandonados por Deus porque são pessoas religiosas. Diante de Deus, devemos ser honestos e reconhecer a nós mesmos exatamente como somos. A cada momento, a cada minuto e segundo, devo confessar que sou alguém que deveria ir para o inferno por causa do meu pecado. Diante do Messias, devemos ter fé no fio azul, púrpura e escarlate. É certo crer dessa maneira. E ao confessar a cada momento, devemos refletir sobre a obra do Messias, recebendo o batismo para nos livrar do pecado e sendo crucificado para receber o julgamento do pecado e reconhecer a salvação a cada momento. Esta é a fé que Deus requer de nós. Se não tivermos tal fé como o Messias quer, nunca poderemos agradar a Deus. Por quê? Porque o Senhor se tornou nosso Salvador eterno através do fio azul, púrpura e escarlate. De nossa parte, precisamos da fé que crê no que Deus fez por nós a cada momento. Porque cometemos pecados diariamente enquanto vivemos. A fé que crê no fio azul, púrpura e escarlate é mais necessária a cada dia, a cada momento. Se oferecermos ao Messias o que vem do nosso lado e do nosso zelo, Deus ficará satisfeito? Se trouxermos coisas terrenas para oferecer a Deus, não apenas levaremos um tapa em ambas as faces, mas isso corresponde a um pecado muito grande de desafiar a Deus. Tal fé é o pecado de rebelião contra Deus. Mesmo que ofereçamos corvina diante de Deus, porque a corvina é tão preciosa entre os peixes, isso não pode agradar a Deus, e nunca é a fé correta que recebe louvor diante de Deus. Não importa quão bom óleo de arroz integral nós tragamos. Deus não o receberá. Nós devemos realmente ter a fé que Deus quer e oferecer essa fé perante o Senhor. Devemos ter uma fé pura, que puramente crê e puramente oferece de acordo com a palavra de Deus, tal como ela é. Ao fazer isso, devemos reconhecer o que Deus tem feito a cada momento e também reconhecer nossas próprias falhas. Devemos recordar as muitas bênçãos que Deus realizou por nós. E saber e crer com precisão o que Ele fez por nós e como Ele nos encontrou. Devemos abandonar todas as crenças místicas e devemos ter apenas aquela fé que crê na palavra que Deus falou. Devemos oferecer tais ofertas de fé diante de Deus. Quando realmente trazemos ofertas corretas de fé diante de Deus, Deus se alegra, nos encontra e recebe a nossa fé. Além disso, nesse momento, Deus nos dá todas aquelas bênçãos que Ele determinou e preparou para nós. Portanto, ao olharmos para as palavras, passamos a pensar: o que realmente é a fé que Deus quer? Que tipo de oração é a oração que Deus quer? Então, passamos a saber que é a oração dentro da fé. O Senhor quer a oração dentro da fé que recebeu a salvação por crer no fio azul, púrpura e escarlate. Dentro da fé que recebeu o que Deus deu. Se tentarmos trazer nossas coisas diante de Deus para oferecer ou para confiar, Deus nunca as receberá. Devemos saber o fato de que absolutamente não devemos fazer isso. No tabernáculo, quando olhamos para a palavra que diz "traga fio azul", uma certa pessoa registrou em sua coleção de sermões que o fio azul representa Jesus é Deus. Vendo isso, eu pude saber imediatamente. Você é verdadeiramente uma fraude. Você realmente não é honesto diante de Deus. E você tem enganado até agora. E você continua a o enganar. Uma das coisas que o Messias fez quando veio a esta terra é o batismo que Jesus recebeu de João para levar os nossos pecados. Precisamente, o fio azul representa o batismo que o Messias recebeu. O que o fio púrpura expressa é que Jesus é o Rei dos Reis. E Ele é o nosso Criador fundamental. Jesus é o nosso Mestre e o Deus e Salvador que nos salvou do pecado. O fio púrpura representa isso. O fio escarlate é o sangue que o Messias derramou na cruz. Como Deus falou, o Senhor veio a esta terra em carne humana e levou todos os nossos pecados através do batismo. Então ele recebeu o julgamento na cruz pelo preço de nossos pecados e pagou o preço do pecado em nosso lugar. Jesus recebeu o julgamento em lugar de nossos pecados. O Senhor também derramou seu sangue na cruz para receber nossa morte em nosso lugar. Desta forma, o fio escarlate representa o sangue da cruz que o Senhor derramou por nós. E para nos dar a vida eterna, o Senhor ressuscitou da morte e nos deu a salvação. O que os fios azul, púrpura e escarlate representam é esta verdade da salvação da água e do Espírito que o Messias nos deu. A Bíblia fala claramente. Ela não diz que isto está certo e aquilo também está certo como as pessoas pensam. Mas como uma pessoa de mente única, ela fala de apenas uma coisa: a fé no fio azul, púrpura e escarlate, apenas o evangelho da água e do Espírito como verdade. Se não for esta fé, não é a fé correta que o Senhor quer. Se não for a fé que Deus requer, não importa o quanto alguém acredite, não é salvação. Do lado de Deus, não, não, a fé que eu quero é esta. Eu recebi o batismo e morri na cruz por vocês. Eu recebi o batismo para eliminar os seus pecados, porque eu levei os seus pecados. Eu pude receber o julgamento pelo pecado por vocês e ser crucificado e morrer por vocês. Eu sou o seu Salvador, mas eu sou fundamentalmente o seu Deus. Eu sou o Rei dos Reis, mas porque eu também sou Deus para vocês, eu vim a esta terra e realizei tudo. Eu quero que vocês verdadeiramente creiam e reconheçam minha autoridade em seus corações. E realmente me reconheçam como seu Deus. Para tal propósito, nosso Senhor nos deu o fio azul, o fio púrpura, o fio escarlate e o linho fino retorcido. E ele exigiu tal fé. Nós devemos realmente ter a fé do fio azul, púrpura e escarlate. Ainda falta muito tempo para a hora chegar, e a vida ainda vale a pena ser vivida. Então qual é a pressa? O vento fresco ainda entra em minhas narinas e o sol ainda está quente. Então o que importa? A vida ainda vale a pena ser vivida. Então eu realmente tenho que acreditar dessa maneira? Quer eu acredite desta forma ou daquela forma, é tudo semelhante de qualquer maneira. Você não está pensando assim? Se você atualmente tem outra fé em seu coração, você absolutamente não está salvo. Como ainda há pecado nesse coração, você deve virar seu coração e retornar à fé que verdadeiramente crê no Evangelho da água e do Espírito. O coração de uma pessoa crente e o coração de uma pessoa não crente são diferentes. Deus sabe disso e você mesmo também sabe disso. Portanto, você deve se converter. Deus, eu realmente tenho pecado. Por favor, me salve. Se você virar seu coração assim e esperar pela salvação, Deus também o encontra com a verdade. O Senhor nos salvou do pecado. Quando trazemos ofertas, Deus disse: Trazei em ordem fio azul, púrpura e escarlate, e linho fino retorcido. Portanto, devemos crer exatamente como esta palavra diz. Se primeiro cremos no sangue da cruz e depois cremos no batismo de Jesus, pode parecer que estamos crendo, mas na verdade não estamos crendo, porque o fato de Jesus ter recebido o batismo veio primeiro. Ele pôde ser crucificado e derramar sangue na cruz. Ele absolutamente não derramou primeiro o sangue na cruz para depois receber o batismo. Podemos receber a salvação somente quando conhecemos e cremos, exatamente como a palavra diz. Quando o Senhor veio a esta terra em carne humana e completou 30 anos, ele primeiro recebeu o batismo para levar os nossos pecados. Então ele carregou o pecado do mundo. Foi para a cruz, foi crucificado e recebeu o julgamento por nós. E então ressuscitou dos mortos para se tornar nosso Salvador. Portanto, devemos crer no que o Senhor realizou por nós na ordem correta. Devemos crer dessa maneira. Somente então nossa fé pode se firmar como uma fé correta e nunca ser confundida ou abalada. E ao pregar para os outros, devemos pregar dessa maneira e crer como agrada a Deus. Devemos crer como Ele determinou. A todos, que ofertas de fé Deus lhes diz para trazer? Ele não lhes diz para trazer a fé que crê no fio azul, púrpura e escarlate e no linho fino retorcido? Que tipo de fé vocês têm? Será que vocês estão crendo na ordem inversa? Se você creu na ordem inversa dizendo, quer eu crer desta forma ou daquela, eu creio. Mas eu primeiro crio no fio escarlate, não no fio azul, depois no fio púrpura. Por favor, creia novamente. O Senhor absolutamente não reconhece essa fé invertida. O Senhor é o Deus da justiça e o Deus da verdade. Portanto, Ele não reconhece a fé errada. Se a ordem da nossa fé está errada, a fé não pode se firmar justamente. Então, é uma fé que não pode ser reconhecida mesmo que se queira reconhecê-la. Assim como não podemos lançar um alicerce depois de termos terminado de construir uma casa, o Senhor pôde ir para a cruz porque Ele tomou sobre si os nossos pecados através do batismo. Portanto, devemos crer exatamente como o Senhor falou. Isso é lançar o alicerce e é a fé correta. Porque o Senhor nos salvou corretamente, justamente e retamente, essa ordem não pode ser mudada de acordo com os pensamentos humanos. Se cremos que o sangue da cruz veio primeiro quando cremos, e mais tarde cremos que o Senhor recebeu o batismo por nós, essa fé está errada, e aqueles que creem dessa maneira ainda têm pecado em seus corações. É porque a ordem está errada que o pecado não é lavado. Essa é a verdade surpreendente. Diante de Deus, você costumava crer apenas no sangue da cruz de Jesus no passado. Você cria. Jesus derramou seu sangue na cruz e recebeu todo o julgamento para eliminar os meus pecados. Assim obtivemos a salvação completa. Obtivemos a salvação através de Cristo que morreu por nós na cruz. Agora, aqueles que creem nisso obtiveram a salvação. Então, mais tarde, você veio a conhecer o verdadeiro significado do batismo de Jesus. Assim, você adiciona esta verdade do batismo sobre a fé que você estava crendo erroneamente no início. Mas o que acontece? O pecado não desaparece, porque se tornou teoria em vez de fé. Embora você saiba disso em seus pensamentos, não se tornou fé em seu coração. Portanto, você deve mudar rapidamente. Você só precisa mudar a ordem novamente. Quando o Senhor veio a esta terra e recebeu o batismo de João Batista no Rio Jordão, Ele levou todos os meus pecados, porque Jesus recebeu o batismo. Os pecados do mundo inteiro foram transferidos para Jesus, e se os pecados do mundo inteiro foram transferidos, os meus pecados também foram transferidos. Você deve crer dessa maneira. Ei, qual é o problema? Quer você creia desta forma ou daquela, contanto que você creia nas quatro coisas? Por que você é tão teimoso em insistir nessa ordem? Algumas pessoas podem dizer isso. Se houver tais pessoas, tenha isto em mente. Você deve crer que Jesus pôde levar os pecados do mundo porque Ele recebeu o batismo. E Ele pôde morrer na cruz por esses pecados. O Espírito Santo, absolutamente, não é aquele que permite a injustiça. O Espírito Santo, que é Deus, reconhece essa fé quando cremos exatamente como Jesus veio a esta terra e fez a sua obra. Você crê nas quatro coisas assim. Amém. Quer você creia de trás para frente ou de frente para trás, desta forma ou daquela, de qualquer maneira você creu. Amém. Sim, você é meu filho. O Espírito Santo não faz isso. Jesus, que é o Messias, veio a esta terra de acordo com a vontade de Deus Pai e agiu como o Pai lhe ordenou. Ele viveu sua vida de 33 anos dessa maneira e partiu. O Senhor veio a esta terra, recebeu o batismo, morreu por nós na cruz e ressuscitou, completando nossa salvação e ascendendo ao céu. E Ele enviou o Espírito Santo a esta terra. O Deus do Espírito Santo habita em nossos corações, que receberam a remissão dos pecados, e reconhece a fé daqueles que creem exatamente no que o Senhor fez quando veio a esta terra. Portanto, absolutamente não devemos crer de acordo com nossos próprios pensamentos. Você e eu, verdadeiramente, cremos bem em Jesus. Mas será que estamos crendo de cabeça para baixo ou crendo mudando a ordem? Se for assim, devemos crer corretamente de novo. Nesse momento, o Espírito Santo opera na fé de você e de mim. Embora sejamos deficientes, o Espírito Santo segura nossos corações, permanece conosco e nos dá graça quando somos deficientes. O Espírito Santo nos dá poder, ele nos dá força, ele nos conforta, ele nos abençoa, ele nos promete o futuro. E para aqueles de nós que creem, ele nos enche de bênçãos futuras através da nossa fé presente. Crer no que o Senhor fez e ele nos dizendo para trazer ofertas, tudo isso fala de tal fé. Devemos crer que ele nos salvou através da água e do Espírito. Todos os materiais no tabernáculo são importantes, porque tudo isso fala de nascer de novo através da água e do Espírito. Todas as coisas no tabernáculo são mencionadas para nos falar sobre o Evangelho da água e do Espírito. Entre eles, qual é o material mais usado especialmente para transmitir a verdade? O que é que podemos encontrar mais quando olhamos para o tabernáculo? É a oferta sacrificial e a obra do sumo sacerdote, ou seja, a obra que o fio azul, púrpura e carmesim e o linho fino retorcido fazem. Isso porque fala diretamente de Jesus Cristo, o Salvador, recebendo o batismo por nós e morrendo na cruz. No tabernáculo há ouro, prata e tudo mais, mas em última análise, todas essas coisas falam da fé que crê em uma única verdade. Ou seja, elas representam o evangelho da água e do Espírito e falam da fé que crê nessa verdade. Nós realmente devemos ter uma fé de criança diante de Deus. Quando uma criança é ensinada uma coisa, ela acredita dizendo sim. O Senhor recebeu o batismo e morreu por nós na cruz. Quando o Senhor recebeu o batismo, os pecados do mundo foram transferidos para Jesus e naquele momento, os meus pecados também foram transferidos. Porque o Senhor assumiu os pecados do mundo através do batismo, ele carregou todos esses pecados e foi para a cruz. Ele carregou não apenas os meus pecados, mas os pecados do mundo inteiro e recebeu o julgamento por nós. Eu creio. Obrigado. É isso mesmo. Agora não tenho pecado através da fé. Nós também devemos crer dessa maneira. Nós realmente damos graças a Deus. Deus exigiu tal fé de nós. Nos disse para trazer tais ofertas e recebeu tais ofertas para completar nossa salvação. Ele nos deu esta coisa preciosa como um dom da graça, sem nenhum preço. Nós só precisamos recebê-la pela fé, e só precisamos oferecer esta fé diante do Senhor. Deus, eu creio assim. O Senhor veio a esta terra, recebeu o batismo, derramou seu sangue e morreu por nós, e ressuscitou ao terceiro dia. Eu creio assim. Quão perfeitamente esta fé corresponde ao coração de Deus. Esta é a fé que Deus quer. Este é o tipo de oferta que Deus quer. Deus quer uma oferta que é oferecida voluntariamente. Ele odeia coisas que são dadas à força ou que alguém faz e oferece por si mesmo. Ele quer que creiamos no que Deus fez exatamente como é. Creiamos no que Deus falou exatamente como é. E venhamos diante de Deus com uma fé que verdadeiramente concorda com nossos corações. Portanto, damos graças diante de Deus. Nós verdadeiramente cremos em Jesus da mesma maneira, servimos a Jesus da mesma maneira, cremos na ordem correta e servimos com um só coração. Há uma só fé, um só batismo e um só Deus. Devemos crer e viver desta maneira. Vamos crer desta maneira com um só coração e uma só mente. Servir uns aos outros, servir ao Senhor da mesma maneira e ir enquanto servimos ao Evangelho. Vamos receber poder dentro desse poder que o Senhor dá, trabalhar, e quando Deus nos chamar para vir, vamos e desfrutemos da bem-aventurança eterna. Se encontrarmos Jesus, nosso Salvador, e recebermos e desfrutarmos da bênção da salvação, onde poderia haver felicidade maior do que esta? Quão felizes seríamos mesmo enquanto vivemos nesta terra? Nós realmente devemos viver com tal fé que une nossos corações e respira em conjunto, pelo menos entre nós. Devemos ter a fé correta diante de Deus, fé que concorda com o coração de Deus, fé que crê de acordo com a vontade de Deus. Portanto, espero que todos nós nos tornemos aqueles que oferecem a fé que Deus quer diante de Deus. Assim, espero que vocês recebam muitas bênçãos, tanto espirituais quanto físicas através do fio azul, púrpura e carmesim, e do linho fino retorcido, que são os materiais da verdadeira fé. O fundamento é muito importante em nossa fé. Se construirmos a casa da fé sem estabelecer claramente o fundamento da fé, quanto mais tempo cremos em Jesus, mais pecados se acumulam, mais temos que fazer orações de arrependimento e mais nos tornamos pecadores hipócritas. No entanto, se cremos no dom da salvação que o Senhor nos salvou através do fio azul, púrpura e carmesim e do linho fino retorcido, podemos nos tornar filhos perfeitos de Deus sem pecado em nossos corações. Devemos crer na verdade do fio azul, púrpura e carmesim, e do linho fino retorcido para nos tornarmos filhos de Deus. Uma pessoa cujo fundamento da fé é perfeito cumpre os deveres de um sacerdote em plena luz em todos os momentos, mesmo que possa ter insuficiências. Ela realmente abraça todas as pessoas do mundo em seu coração, ora diante de Deus pela remoção de seus pecados, e cumpre os deveres de tal sacerdote que serve a este Evangelho diante de Deus. Uma pessoa cujo fundamento não é claro torna-se um hipócrita quanto mais tempo sua fé dura, e ela se torna uma pessoa má, ela se torna uma pessoa religiosa. Assim como se diz que se conhece uma árvore pelo seu fruto, o fruto que tais pessoas produzem é um fruto terrivelmente sujo e hipócrita. No entanto, nós, as pessoas nascidas de novo, não agimos hipocritamente. Somos realmente verdadeiros. Embora todos tenham insuficiências, somos realmente sinceros. Reconhecemos nossas fraquezas, reconhecemos nossos erros e vivemos sempre em plena luz. O Senhor removeu completamente todos os nossos pecados ao ser batizado para tirar todos os nossos pecados, e ao morrer na cruz, então recebemos a remoção dos pecados pela fé. Porque nosso fundamento da fé é perfeito. Embora sejamos insuficientes e fracos e cometamos pecados, somos brilhantes porque sempre temos corações sem pecado pela fé. Porque as pessoas nascidas de novo, na verdade, não têm pecado, embora tenham insuficiências e às vezes sigam o caminho errado. Elas não seguem o caminho errado que leva os outros à destruição, ou que as leva à destruição. Apesar de insuficientes, dão um passo de cada vez mais adiante no caminho que agrada a Deus e servem ao Evangelho cada vez mais. Ser capaz de ter tal vida de fé é possível porque o Senhor nos salvou completamente. Se nosso Salvador Jesus Cristo não tivesse salvado perfeitamente a você e a mim com estes quatro tipos de fio, seríamos aqueles que não poderiam receber a salvação. Porque Ele nos salvou, recebemos a salvação, e por causa disso cremos, e por causa disso pregamos o Evangelho pela fé, e por causa disso louvamos a Deus pela fé. Damos graças pela fé, servimos pela fé e seguimos pela fé. Nós nos tornamos tais pessoas. Isso significa que nos tornamos aqueles que agradam a Deus pela fé. Isso significa que nos tornamos aqueles cujo fundamento da fé está firmemente estabelecido. Devemos nos tornar pessoas cujo fundamento da fé está corretamente lançado. Uma pessoa cujo fundamento da fé não está lançado corretamente deve lançar esse fundamento novamente. Portanto, Hebreus diz estas palavras. Vejamos as palavras de Hebreus, capítulo 6, versículos 1 a 2. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Esta palavra fala sobre isso. Por que Jesus recebeu o batismo? Era este batismo a imposição de mãos no Antigo Testamento? E nós ressuscitaremos. Que tipo de juízo é o juízo eterno? Ele nos diz para conhecer claramente e confirmar claramente tais coisas, e para lançar um fundamento sólido. Portanto, está dizendo para não sermos abalados novamente por causa disso, para não fazermos o trabalho de lançar o fundamento novamente, mas para termos uma fé perfeita, e vivermos uma vida de fé sobre o fundamento da fé perfeita. A fé que crê no fio azul, fio púrpura, fio carmesim e no linho fino retorcido é a fé perfeita de que o Senhor realizou completamente a nossa salvação. Devemos permanecer firmes neste fundamento de fé completa e continuar a correr. Devemos correr a corrida da fé. Algumas pessoas interpretam este versículo como dizendo que não devemos dizer que os pecados foram transferidos através do batismo e não devemos lançar o fundamento da fé novamente. Mas se lançamos o fundamento da fé corretamente, por que ele nos diria para lançá-lo novamente? Isso significa que aqueles que não têm um fundamento de fé devem lançar o fundamento da fé, e aqueles que têm o fundamento da fé devem tornar seu fundamento ainda mais claro e correr em direção ao que está adiante. Para nos salvar, Deus ordenou a Moisés que construísse o tabernáculo e recebesse ofertas do povo. E ele ordenou aos israelitas que trouxessem ouro, prata, bronze, fio azul, fio púrpura e fio carmesim, linho fino retorcido, pelos de cabra, peles de carneiro, peles de lontra marinha, madeira e assim por diante. Com esses mesmos materiais, o Senhor salvou a você e a mim dos pecados do mundo e nos deu o dom da salvação. Na verdade, Deus lhes disse para trazerem tais ofertas, disse-lhes para construírem o tabernáculo de acordo, estabeleceu a lei sacrificial a ser oferecida naquele tabernáculo e eliminou completamente os pecados dos israelitas que ofereciam sacrifícios de acordo com aquela lei sacrificial. É pela fé no fio azul, púrpura e carmesim e no linho fino retorcido, que prefiguram a salvação perfeita realizada por Jesus Cristo, que a nossa fé é aperfeiçoada. Se o fundamento da fé não está firmemente estabelecido porque não se pode crer na verdade perfeita realizada por Jesus Cristo, a certeza da salvação continuará a ser abalada. Se você não tem o conhecimento, o entendimento e a fé de que o Senhor realizou completamente a salvação para você pessoalmente, você se tornará alguém que se esforça para realizar sua própria salvação. Isso não é fé perfeita. Vejamos Hebreus capítulo 10, versículos 26 a 31. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A Bíblia diz que se pecarmos voluntariamente depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. E diz que apenas um juízo terrível aguarda. Pecar voluntariamente depois de receber o conhecimento da verdade refere-se àqueles que conhecem o Evangelho da água e do Espírito, mas não creem nele. Portanto, devemos certamente saber que o teto do tabernáculo era coberto com fio azul, púrpura e carmesim, e linho fino retorcido, e pelos de cabra e peles de carneiro tingidas de vermelho, e peles de lontra marinha. E devemos lançar firmemente o fundamento da fé. O Senhor prometeu nos salvar perfeitamente, e quando chegou a hora, Ele veio a esta terra na carne de homem. Recebeu o batismo para levar nossos pecados, foi crucificado na cruz e ressuscitou dos mortos, e assim nos salvou perfeitamente. Portanto, fomos perfeitamente salvos pela fé naquele Jesus Cristo que lançou perfeitamente o fundamento da salvação. Mas aqueles que sabem disso, mas não creem, enfrentarão o juízo feroz e ardente de Deus no último dia do juízo. Eles sofrerão tormento eterno para sempre com sua carne não morrendo. Ele disse que haverá apenas fogo feroz, e ele disse que a dor do inferno é tão severa que é como salgar com fogo. Ele disse que haverá apenas uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Se até mesmo quebrar a lei recebe um juízo tão terrível, quanto maior juízo aguarda aqueles que não creem na salvação que o Filho de Deus os salvou. Portanto, devemos crer no Messias Jesus Cristo. Aquele que veio a esta terra em carne humana, levou todos os seus e os meus pecados através do batismo que recebeu de João. Assumiu todos os pecados do mundo. Foi crucificado na cruz, recebeu todo o castigo pelo pecado, ressuscitou dos mortos e agora está vivo como nosso Salvador. Portanto, devemos ter o fundamento da fé claramente lançado. Por que Deus disse a Moisés para construir o tabernáculo? Se examinarmos cada um dos materiais usados no tabernáculo, um por um, todos eles revelam a verdade de que Jesus Cristo veio a esta terra vestindo carne humana, foi batizado por João Batista para levar os pecados, tomou sobre si os pecados do mundo e morreu na cruz por nós, ressuscitou dos mortos, ascendeu e sentou-se à direita do trono de Deus Pai, e agora se tornou o nosso Deus eterno. A porta do tabernáculo, os pilares, as bases de bronze, todos eles mostram a verdade do Evangelho. Todo o Antigo Testamento fala do batismo que Jesus Cristo recebeu, seu sacrifício, seu status e seu ministério de salvação. Do Antigo Testamento ao Novo Testamento, a Bíblia fala da salvação que Jesus realizou: fio azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, ou seja, o Evangelho da água e do Espírito. Portanto, nós que cremos nessa verdade, pregamos o fio azul, púrpura e carmesim e o linho fino retorcido sempre que abrimos nossas bocas. Então, por que pregamos isso com tanta frequência e ouvimos com tanta frequência, às vezes esquecemos sua preciosidade? No entanto, quão importante é esta verdade do Evangelho? Assim como nos dias do rei Salomão, quando o ouro e a prata preciosos transbordavam tanto que eram usados como pedras, podemos facilmente tomar a salvação de ânimo leve porque ouvimos a palavra da verdade todos os dias na Igreja de Deus. Mas tenha isto em mente: em nenhum outro lugar, senão na Igreja de Deus, podemos ouvir este Evangelho da verdade. Além disso, devemos saber que sem a salvação por meio desta verdade, nunca poderemos ser salvos e não podemos firmar o fundamento da fé. A fé pela qual você e eu fomos verdadeiramente salvos é que Nosso Senhor nos salvou perfeitamente e lançou o fundamento da salvação com estas quatro coisas: fio azul, púrpura e carmesim e linho fino retorcido. Digo-vos mais uma vez que todos vós e eu devemos crer firmemente nisto em nossos corações. Deus fez uma promessa e, de acordo com sua promessa, ele veio a esta terra como a semente da mulher, foi batizado para levar nossos pecados, recebeu o juízo pelo pecado na cruz e ressuscitou dos mortos para nos salvar perfeitamente. Porque esta é uma verdade fácil de dizer, fácil de entender, simples, mas verdadeiramente preciosa. Pregamos esta verdade todos os dias. Mais dignos de pena do que aqueles que não conhecem esta verdade são aqueles que estão na Igreja de Deus, mas não creem. Se você verdadeiramente recebeu a remoção do pecado, então, embora seus pensamentos possam ser maus, seus corações são muito gentis. No entanto, as pessoas hipócritas que não creem e não receberam verdadeiramente a remoção do pecado fingem ser muito mansas por fora, mas quão astutas são por dentro. Elas enganam a Deus e a muitas pessoas todos os dias. Você e eu devemos lançar o fundamento da fé com precisão. E devemos nos apresentar diante de Deus sobre o fundamento da salvação que o Senhor certamente lançou, pela fé nele. Fé que permanece firme como os materiais do tabernáculo. Todos Deus nos disse para trazermos tais ofertas e construirmos o tabernáculo. Portanto, vocês e eu devemos nos tornar pessoas de fé, que creem que Jesus Cristo veio a esta terra e nos salvou de todos os pecados desta maneira. Devemos permanecer firmes diante de Deus, tendo uma fé que Deus reconhece, como os materiais usados no tabernáculo. Vocês creem? Sim. Vocês têm tal fé? Sim. Na Igreja de Deus, ainda estamos pregando o Evangelho da água e do Espírito, porque é o fundamento da fé. Não é demais enfatizá-lo todos os dias. Enquanto inúmeras igrejas e denominações no mundo creem apenas no sangue da cruz sem conhecer a verdade de que Jesus foi batizado e assumiu todos os pecados do mundo, o Senhor nos permitiu encontrar a verdade entre elas. Todos, a razão pela qual Jesus foi crucificado e perfurado, é porque ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão, porque ele recebeu os pecados do mundo através do batismo. Ele foi crucificado e perfurado. Portanto, a fé daqueles que dizem receber a remissão do pecado, crendo apenas no precioso sangue da cruz, é uma fé falsa que desmoronará, não importa quão zelosos e fervorosos eles sejam. Não importa quantas pessoas proclamem zelosamente: creia em Jesus em altas vozes, em praças amplas. A fé que não pode resolver o pecado no próprio coração. A fé que crê apenas no sangue da cruz enquanto oferece fervorosamente orações de arrependimento. É um alicerce pobre que desmoronará quando a chuva vier, as enchentes surgirem e os ventos soprarem. Vocês também devem ter experimentado a vida religiosa antes de nascerem de novo pela água e pelo Espírito. Mas naquela época, vocês nunca teriam ouvido falar sobre o fio azul, púrpura, carmesim e o linho fino retorcido. Não apenas isso, vocês nunca teriam ouvido o Evangelho da Água e do Espírito, e nunca teriam ouvido que todos os nossos pecados foram transferidos quando Jesus foi batizado. Eu também nunca tinha ouvido especificamente sobre o batismo que Jesus recebeu, mesmo até 10 anos depois de eu crer em Jesus. Mesmo agora, sei que há muitos em todo o mundo que querem conhecer a verdade, mas não a conhecem. Então, devemos pregar este Evangelho da Verdade às pessoas em todo o mundo para que possam ouvir a verdade da água e do Espírito, e para que possam crer em seus corações e receber a lavagem do pecado. Quando uma pessoa crê em Jesus, conhecer e crer verdadeiramente no fio azul, púrpura e carmesim, e no linho fino retorcido com precisão, é muito importante. Somente quando o fundamento da fé é o fio azul, púrpura e carmesim e o linho fino retorcido, pode-se permanecer seguro e firme pela fé. Se você não creu em tal verdade até agora, você pode crer assim mesmo agora. Somente crendo assim pode-se ser perfeitamente salvo e ter a sua fé estabelecida sobre um firme fundamento de fé. Aqueles na Igreja de Deus dos Nascidos de Novo também devem deixar claro o fundamento da fé. Na Bíblia está escrito que dois homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Mateus capítulo 24, versículo 40. Enquanto dizemos que cremos dentro da Igreja de Deus, comendo juntos, servindo ao Evangelho e vivendo juntos, há algo mais desolador do que se, no final, alguém acabar sendo deixado para trás? Porque a fé é intelectual e cavalheiresca. A fé não é algo que pode ser imposto a alguém para que a tenha. Quando ouvimos a palavra de Deus de maneira cavalheiresca, devemos reconhecer que agora estamos ouvindo a palavra de Deus, e puramente aceitar essa palavra e crer nela em nossos corações. Assim como os israelitas ouviam Moisés com a atitude de ouvir a palavra de Deus, quando ouviam Moisés falar, nós também precisamos da atitude de examinar se estamos crendo dessa maneira quando a palavra nos diz assim. Devemos pensar sobre isso de maneira cavalheiresca, e se a palavra diz assim, então devemos crer assim. Devemos crer pela força e por um desrespeito teimoso às personalidades individuais. Na verdade, mesmo que você force alguém a crer, o ouvinte não crê verdadeiramente. Diante de Deus, torna-se para cada pessoa conforme ela crê. Mesmo que contemos a mesma história várias vezes por mês, se eles não creem, não há outro caminho senão irem para o inferno. Todas as pessoas em todo o mundo são dignas de pena. Mas se alguém está conosco e ainda não crê, essa pessoa é mais digna de pena. Se alguém está aqui dentro e não crê e vai para o inferno, onde poderia haver alguém mais digno de pena do que isso? Todos, Havia os 12 discípulos de Jesus, e entre eles Judas não cria que Jesus era o Salvador. Então Judas sempre chamava Jesus de mestre. Pedro também às vezes chamava Jesus de mestre, mas ele creu e confessou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Filho de Deus que veio para tirar os meus pecados como meu Salvador. Tu és o Deus da salvação. A fé de Pedro era diferente da fé de Judas. Depois que Judas vendeu Jesus, ele se enforcou e terminou sua vida. No final, Judas estava com os outros 11 discípulos, mas não conseguiu reconhecer e crer em Jesus Cristo e foi para o inferno. Pedro era temperamental e muito falho, mas ele reconheceu Jesus e creu nele, e através da fé de que Jesus Cristo era seu Salvador, ele recebeu a salvação. Desta forma, a salvação depende do coração de cada pessoa. Se ela conhece e crê na verdade em seu coração, se ela não conhece e não pode crer, ou se ela conhece, mas não crê. É por isso que dizemos que o fundamento da fé deve ser firme e correto. Como está a fé de você e de mim? O fundamento da fé de você e de mim é firme. É claro? Você crê que o Senhor o salvou claramente? O Senhor nos salvou claramente através da água e do Espírito. Não é a nossa denominação que diz isso. Deus prometeu isso no Antigo Testamento e Jesus de fato nos salvou assim no Novo Testamento. Jesus, como o Rei dos Reis, púrpura, veio a esta terra vestindo carne humana, foi batizado para levar os pecados do mundo, azul, carregou os pecados do mundo e foi crucificado e morreu, escarlate, e ressuscitou da morte para nos salvar. Ele prometeu fazer isso no Antigo Testamento, e no Novo Testamento, nosso Salvador Jesus Cristo realizou esta obra como prometido e nos salvou. Você crê? Isto é estabelecer um firme fundamento da fé. Há centenas de milhões de pessoas que creem em Jesus em todo o mundo, mas há verdadeiramente muitas pessoas cujo fundamento da fé não é firme. Olhando os muitos livros cristãos disponíveis no mercado, podemos ver se os cristãos têm uma fé apropriada ou não. As pessoas que publicam livros são pessoas no nível de liderança no cristianismo, e através dos livros que publicaram, podemos saber se essas pessoas realmente entendem essas partes corretamente. Se aquele líder não conhece este evangelho da verdade, ou conhece, mas não crê, todas as pessoas sob ele irão para o inferno. Mas, infelizmente, a realidade é que nenhuma em 1 milhão de pessoas conhece o Evangelho da salvação que Jesus realizou através do fio azul, púrpura e carmesim e do linho fino retorcido. É por isso que nós, os poucos que conhecemos a verdade, estamos agora pregando o Evangelho ao mundo inteiro. Deus está operando através de nós que nascemos de novo pela fé. Você e eu, que nascemos de novo, estamos agora proclamando este Evangelho da água e do Espírito em todo o mundo. E se não proclamarmos este Evangelho, parece que cometeríamos um grande pecado diante de Deus. Então não podemos deixar de pregar o Evangelho. Agora, se não seguirmos verdadeiramente pela fé e servirmos pela fé para esta pregação do Evangelho, cometemos um tremendo pecado diante de Deus. Porque se conhecemos, mas não proclamamos, é o pecado de enviar pessoas para o inferno. E se aqueles que conhecem e creem mantêm suas bocas fechadas, as pessoas irão para o inferno porque não conhecem. Então devemos pregar como devedores. Se não cumprirmos a missão que Deus nos confiou, eles protestarão contra você e mim. Um sentinela tem o dever de informar que forças inimigas estão atacando. Mas o que aconteceria se ele não cumprisse esse dever? Nós que conhecemos e cremos primeiro, devemos cumprir o dever de sentinelas. Damos graças que o Senhor nos deu tal evangelho e nos fez conhecer esta verdade. Quando sabemos que aqueles que conhecem esta verdade e creem neste evangelho da salvação em todo o mundo são verdadeiramente raros, nossos corações se tornam ainda mais pesados. Estamos pregando o evangelho da água e do Espírito a pastores e a muitos membros de igreja em todo o mundo. E confirmamos diariamente que não há absolutamente ninguém que conhecia e cria neste Evangelho da Salvação antes. Agora, através de nós, aqueles que pregam o Evangelho da verdade da água e do Espírito, estão surgindo em várias partes do mundo. Eles também, como nós, têm um firme fundamento da fé e estão pregando a fé perfeita. Se houvesse muitas pessoas além de nós que pregam, poderíamos descansar um pouco e pregar sem pressa. Mas, lamentavelmente, quase não há pessoas em todo o mundo que conhecem e creem nesta verdade. Porque o primeiro botão foi abotoado errado na reforma. Tudo depois disso foi abotoado errado. Não importa quão corretamente os de baixo foram abotoados, porque estava errado desde o início, a história do cristianismo deve ser reescrita. Devemos estabelecer firmemente o fundamento da fé e nos apresentar diante de Deus com fé completa. E devemos nos esforçar para espalhar este evangelho sobre este fundamento da fé. Quando você e eu vivemos para o Evangelho, nossos corações melhorarão por si mesmos. Quando vivemos para o Evangelho, somos transformados em corações espirituais. E quando o Espírito Santo opera abundantemente em seu coração melhora por si mesmo. No entanto, se recebermos a remissão do pecado e conhecermos o Evangelho da água e do Espírito, mas não vivermos para o Evangelho e apenas buscarmos nossa própria carne, viveremos vidas insignificantes. Damos graças que Deus nos deu um evangelho tão precioso e damos graças por nos dar a salvação sem preço. Espero que você examine sua fé mais uma vez e receba o dom perfeito da salvação no fio azul, púrpura, escarlate e no linho fino retorcido.